Bom, de volta com o programa Cultura Geral, aqui na parte final, na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Nós estamos entrevistando aqui o Thiago Lousa, psicanalista, paulistano. Ele bebeu da água de Minas, ali no sul de Minas. A água fronteiriça, né? Mas tem café bom lá, viu?
Tem café bom, tem.
Ô Thiago, queria saber de você como que o afeto, né, ele pode formar um sujeito seguro ou inseguro? Como é que essa coisa do afeto trabalha na gente? Né? Que o ser humano é quando eu fazia direito lá na Milton Campos, na faculdade de direito aqui, nas aulas de introdução ao processo, estudo ao processo, a primeira fala do professor era: o homem é um ser gregário. Então nós precisamos viver em comunidade. Então nós precisamos regular a sociedade que a gente vai viver. Mas, antes de tudo, ele é um sujeito de afeto, né, Thiago? E a gente, como é que é lidar com isso, com o excesso de afeto e com a falta do afeto? Como que a gente pode pensar isso no humano?
É, isso é legal. É que o afeto para a psicanálise é aquilo que é desagradável, né? Mas eu estou entendendo aqui que o afeto é a afetividade que a gente está acostumado a falar, né? Quando você falou entre falta e excesso, né? É muito interessante isso. Quando ali na nossa criação a gente tem um excesso de afeto, né? Eu chamo ele de, eu falo que ele é o gordo de provisão, né? O que é o excesso de afeto? Né? O excesso de afeto é aquilo que o pai faz, os pais fazem tudo, dão de tudo, estão sempre ali presente, é meio que aqueles pais muito coruja, que não deixa o filho colocar o pé fora de casa, que está sempre, né, dá de tudo, o moleque faz alguma coisa na escola, os pais passam a mão. Então esse aí é o gordão de afeto, né? É o que teve excesso de afeto, né? E tem o magro de afeto, né? O magro de provisão. O magro de provisão é aquele que às vezes não recebeu. Né? Aquele que não recebeu, aquele que os pais eram meio omissos, que trabalhavam muito, ficou ali, às vezes, com uma pessoa que cuidava, ou com um vizinho, ou que os pais não davam atenção. Mas os dois têm uma mecânica bem parecida, sabe? Os dois têm uma mecânica bem parecida, que eles vão chegar numa fase adulta ali, e o gordo de afeto, né? O excesso de afeto, aquela pessoa que recebeu muito, ela vai chegar nas relações, seja qualquer ela for, profissional, pessoal, afetiva, ela vai chegar nas relações meio que com uma mensagem inconsciente, assim, sabe? Cara, eu recebi tudo. Então você tem que me dar tudo. Você tem que me dar tudo. Então é aquela pessoa que nunca está satisfeita com nada. Porque ela sempre pede, ela sempre quer mais. Porque ela sempre teve, sabe? Ela sempre teve. Então ela está sempre demandando. É aquela pessoa que não aceita nenhuma capacidade de frustração, aquela pessoa que está sempre a troca de relacionamentos, porque, cara, se você não me deu aqui, tem outro que tem quem dê mais, sabe? Então eu procuro um, procuro outro, e eu vou pulando, de galho em galho. Vou pulando de relacionamento em relacionamento. E o magro é a mesma coisa, o magro é um saco sem fundo. O magro é aquele que fala assim: ah, fala que me ama. Já falou que me ama hoje? Aquele que você manda uma mensagem e fala assim: poxa, mas você nem viu, nem tem os dois tracinhos azulzinhos lá do WhatsApp, por que você demorou para responder? Você não trouxe nada para mim? Então, é aquele que tem a mensagem meio que inconsciente assim: cara, eu não recebi, então você tem que me dar, sabe? Então, por mais que você dê, ele nunca vai satisfeito. Porque de quem que ele quer receber, de fato? Ele quer receber a afetividade dos parentais e não da pessoa. A pessoa aqui agora é só uma transferência objetal, é só um outro objeto que ele está procurando. Né? E isso vem muito de encontro, porque, por exemplo, a gente estava falando ali, voltando à parte da castração do superego, né? Se a criança, numa certa idade, ela faz alguma coisa e a mãe começa, ou a mãe ou o pai, eles começam a chorar, por exemplo, vão para o quarto chorar mediante aquela atitude do filho ou da filha, essa criança tem uma mensagem muito poderosa inconsciente. Ela fala assim: cara, se eu conseguir fazer o meu pai e minha mãe chorar, eu posso fazer qualquer um chorar. Se eu conseguir fazer qualquer coisa com os meus pais, eu consigo fazer com qualquer pessoa. Então, a importância que a gente estava falando da castração do limite é isso. Do excesso é isso, e da falta também é isso. Quer dizer, se eu não tive, ou se eu tive muito, alguém nem vai ter que me dar, entendeu? E aí aqui eu vou me recordar de uma frase... Não faz não, o que o Winnicott falava sobre os pais, ele falava assim que os pais, eles não têm nem que ser excelentes, nem ruins, eles têm que ser suficientemente bons. Apenas isso, suficientemente bons. Porque, assim, na suficiência você dá aquilo que é meio que estável, A criança vai ter que lidar com a angústia depois, vai ter que lidar com a falta, vai ter que lidar com algumas perdas. Ela vai procurar caminhos, sabe, para direcionar aquela angústia dela, para direcionar o desejo dela. Ela que vai dar solução. Porque sempre teve solução, ela não vai conseguir fazer isso na vida adulta. Ela vai virar um adulto frustrado, ou por excesso ou por falta. E também tem um outro ponto, né? Pode ser excesso, falta ou trauma. Um trauma também pode gerar alguma coisa. Mas isso, de certa forma, é mais de fácil correção ali, né? Que foi talvez um episódio ali, né? Do que às vezes uma vida inteira de excesso, uma vida inteira de faltas, né?
Ô Thiago, esse papo é muito. Você colocou um queijo, um café aqui, acabou.
Próximo a gente faz uma eu coloco um cafezinho aqui.
Tem um amigo meu que falou que festa virtual é bom, que cada um bebe o que leva, né?
É verdade.
Ô Thiago, pra gente encerrar, eu queria te perguntar sobre amor originário e amor idealizado, que é uma das coisas que mais assola a sociedade, mais assola as pessoas, né, sociedade, mas assola as pessoas, porque as pessoas não entendem essa coisa do inconsciente, né, essa coisa que reprime do amor originário e depois no futuro ele vira amor idealizado e o inconsciente testa a todo momento o amor idealizado. Então aquela pessoa que encontrei a metade da laranja. Se eu tiver errado, você pode me corrigir, tá?
Não, isso mesmo.
Encontrei a metade da laranja. O inconsciente dela vai testar ela o tempo todo, né? É um copo fora do lugar, uma coisa que ele deixou de fazer, ou ela, né? Deixou de fazer. Isso tudo vai acontecendo ao longo do tempo e a pessoa não percebe essa coisa se não fizer uma terapia, né? Como dizia o Fábio Belo, não existe possibilidade de você fazer terapia lendo psicanálise, você tem que passar pelo processo, né? Então, e às vezes a pessoa sofre sem entender porque está sofrendo e não procura um acompanhamento, uma análise nem nada. Como que a gente pode trazer para os dias de hoje, se bem mais de uma forma mais real, o que é essa ideia de amor originário e amor idealizado e como é que isso reflete nas relações humanas no futuro, assim, na vida adulta?
Sim, você citou um Fábio aí, e falou da metade da laranja, eu vou citar o Fábio Júnior, que ele canta as metades da laranja, casou 6 vezes, né?
Quer dizer, é verdade.
E os amores idealizados aí, né?
Os amores idealizados.
Quer dizer, o amor idealizado talvez passa lá atrás, né, naquela função que eu sempre tenho, aquele meu primeiro amor, que é o mais puro de todos, né, que é o amor materno e paterno ali, né? E pô, como é bom ali, como é bom a gente saber que a gente vai poder um dia fazer algum tipo de coisa meio que errada, assim, a gente tem um lugar seguro para voltar, né? É difícil o pai que não vai acolher, os pais que não vão acolher os filhos, né? Aquilo ali é o amor talvez incondicional, né? A gente, tudo bem que na maternidade a gente tem uma certa também idealização, né? Que é super legal, que tem o amor tem que ser incondicional. Na verdade não, mas isso aí pode ser um papo para outra hora, mas ali você tem sempre uma segurança, né? Você tem sempre uma segurança de alguém que sempre te trocou, alguém que sempre te deu atenção, alguém que sempre te deu um mamar, que você estava seguro ali. O que você busca por não ter, né, esse amor que você gostaria, então você idealiza isso depois na vida adulta, né? Você não consegue lidar com a contrariedade, você não consegue lidar com a frustração, então você vai idealizando, você vai colocando nesse sentido aqui uma certa falsa esperança, né? A esperança nesse sentido, e não a esperança como tem que ser, a esperança nesse sentido acaba sempre sendo um processo meio egoísta, sabe? Porque na minha esperança, no meu ideal de esperança é sempre, puxa, ele vai melhorar, puxa, ela vai parar de fazer isso, puxa, sabe, mas ele tem essas qualidades, não, mas olha só, ela é a mãe, ou ela é o pai dos meus filhos. Então eu vou sempre idealizando e contando mentiras pra mim, né? E parece que não, sabe, Ederson, que a gente está numa certa, não sei se diria evolução, mas uma certa liberdade aí, talvez, do desejo ou de uma falta de capacidade de frustração, mas a gente tem cada vez mais casais se separando, mas ainda é muito frequente uma certa idealização de família, sabe? Às vezes eu vejo muito com casais que estão em relacionamentos que claramente são relacionamentos ali, talvez edipianos, né, mas que levam as características, esses tons aí sádicos, masoquistas, né, e que não saem dali porque falam assim, não, mas ele é um bom pai, sabe, para os meus filhos, mas ela é uma boa mãe para os meus filhos, não, mas olha só, como é que eu vou viver depois, já estou com 15 anos de casado, como é que eu vou separar, puxa, mas olha, sabe, então ainda tem essa idealização ainda da família, não que família, ao meu entender, não seja um reduto, um antro ali de extremo aprendizado, onde a gente exercita o amor, a gente exercita todas as nossas virtudes ali, mas até que ponto isso vale a pena para uma idealização, sabe? Até que ponto isso vale a pena? Uma das coisas que os filhos querem sempre ver são os pais bem. Se os pais estão bem, os filhos estão bem. Se os pais estão mal, os filhos consequentemente vão estar mal. Isso acaba gerando uma falta aí, se a gente puder trazer de novo, uma falta imensa, né? Um buraco imenso afetivo. Porque depois esses filhos não vão conseguir se desvincular desses pais, porque às vezes eles se colocam no meio desses pais como fonte de resolução desses problemas, como fonte de união do casal, como fonte de... E aí depois eles vão fazer um movimento lá na frente de às vezes querer construir uma família idealizada pelo que eles não tiveram. É muito interessante nesse negócio de idealização, de amor idealizado, né? Eu sempre coloco aqui, às vezes onde eu vou falar alguma coisa sobre festa de um ano de criança de idade, né? Festa de um ano de idade da criança. Pô, às vezes os pais vão importar o Mickey da Disney, vão trazer o Mickey da Disney, vão fazer um puta de uma festa, vão trazer o... Sabe? A criança de um ano, ela nem sabe quem que é Mickey, cara. Você colocar um mouse ali na frente e falar, isso aqui é um Mickey, tá bom? Eu fico, cara, ele vai... Mas aquela festa é por adulto, sabe? É porque talvez ele não teve... É porque ele não teve aquilo que ele vai querer dar. Então, essas faltas que eu digo, essas transferências, essa falta que gera o desejo, que aí é o desejo de ter uma festa de humanidade, mas não é para o meu filho, é para mim. E aí é muito interessante, porque a gente vê o negócio assim, né? Eu começo a me realizar através do outro, né? Eu começo a me realizar através do outro. Ou seja, do meu filho, ou seja, porque eu sou uma pessoa mais introspectiva e aí eu vou me relacionar com uma pessoa mais extrovertida e aí, cara, aquilo me encanta nela. Só que olha só que interessante, a partir do momento que eu começo a ficar extrovertido, aquela pessoa deixa de ser interessante pra mim. Eu vou me relacionar com uma pessoa que tem um poder muito legal, às vezes financeiro, mas à medida que eu vou me alavancando na minha carreira, eu vou conseguindo aquilo, aí quando eu chego e tenho às vezes o mesmo poder financeiro que ela, aquela pessoa perde o interesse pra mim. Porque eu tava me realizando através dela. Eu tava colocando a minha falta nela. E aí, talvez quando você chega numa análise e você percebe isso, você fala, caramba, cara, e agora? O que eu faço? Né? Aí eu costumo brincar, assim, falar, então agora você vai ser casa de verdade com a pessoa. Porque até então você não tinha casado com ela. Você tinha casado com você mesmo. Né? Aí você começa a falar, porra, agora, então tá bom, então agora você começou uma relação de certa forma de castração para você começar a enxergar o outro como ele é e não como você idealizou ele. Né? Então isso é muito forte dentro do processo. Né?
Bom, gente, chegamos ao final do Cultura Geral. É um programa que não dá vontade de acabar, né? Tiago, muito obrigado pela sua participação, foi excelente, viu? Fiquei muito feliz, muito satisfeito com essa pauta, super bacana.
Eu que agradeço o convite aí, muito obrigado. A gente se achou na internet aí. A internet tem dessas coisas boas, tá vendo? A gente mal se conhecia e em estados diferentes a gente conseguiu trocar essa ideia super bacana aqui. Eu que agradeço o convite, espero ter agregado bastante aí de alguma forma para vocês.
Agregou demais. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Um grande abraço, voltamos amanhã com mais uma pauta especial aqui no Cultura Geral. Um grande abraço e até amanhã.